We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
One, seven, two.
Nós temos um início que é muito rápido.
É um minuto a cada um.
Cada um faz um destaque de um tema.
Cada um ponto e vírgula, que eu demoro 5 minutos.
É verdade.
Sim, cada pessoa tem um
minuto. O Bernardo é o nosso pequeno Fidel.
É o nosso Fidel, exatamente. O Bernardo é o nosso Fidel. Isso é muito bom.
Bela imagem.
Uma aposta que o Marco António vai pôr na intro. O Bernardo é o nosso pequeno Fidel. Uma aposta.
Já estou por tudo.
O nosso pequeno Fidel é o que ponha, pá. Desde que não me ponha a dizer, pá, comeu o patê, pá, o cabelo não dá. Não, pá, não me ponham assim. É, pá. Pá, não acreditam, pá. Os gatos acabaram de me comer o patê, pá.
Olá, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena. Comigo estão a Ana Santos Pinto, o Bernardo Pires de Lima, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá, vizinhos.
Olá.
Olá.
Olá a todos e a todas.
Vamos começar então por espreitar pelas janelas de cada um e começamos por ti hoje, Bernardo.
Sim, olho para a outra ponta do mundo, para a Austrália e para esta clivagem, choque frontal entre uma posição do governo para, evidentemente, pôr as grandes tecnológicas e, sobretudo, o Facebook no carril da justiça fiscal para beneficiar exatamente o mundo do jornalismo e as empresas do jornalismo e o bloqueio imediato do Facebook. Eu acho que isto, a primeira ideia é que isto é, de facto, um jogo permanente de choque que vai passar pela Austrália, como vai passar por outros países, mas pode ser também visto como uma oportunidade das empresas de jornalismo e dos mídias em geral terem a canalização dos seus esforços e das suas redes de difusão de informação muito mais multifacetadas e muito menos reféns de uma só tecnológica para essa difusão e para o consumo que ela permite. E, portanto, via isto pelo lado do copo meio cheio e da oportunidade de limpar esta relação, que é uma relação que tem trazido bastantes entropias às sociedades democráticas e ao futuro do jornalismo em geral.
Susana, queres agora...
Sim, o meu destaque é para o rapper catalão que foi preso esta semana, o Pablo Hasél, que foi preso por delito de opinião, na verdade, pelas letras dele e por uns tweets que tinha tweetado. E por ofensas à monarquia e de facto isto neste momento está, já quer dizer, a situação na Catalunha da qual nós na verdade falámos está tensa e por causa das eleições e por causa da vitória dos partidos separatistas, nacionalistas catalães e esta prisão do rapper está a criar, neste momento há protestos nas ruas e ele também fez todo o processo da prisão foi todo ele muito, vou usar a palavra, encenado, porque a verdade é que ele barricou-se numa universidade, depois a polícia foi apanhá-lo, ele saiu de lá com palavras de ordem, com apoiantes e não sei o quê, e portanto é um incidente infeliz, porque um músico não devia ir para a cadeia nunca por aquilo que canta, em primeiro lugar, mas em segundo lugar é algo que certamente vai marcar a agenda política da Catalunha nas próximas semanas.
Rui?
O Diário da China de hoje traz como manchete, imaginem, Xi Jinping apela aos esforços para estudar a história do Partido Comunista da China.
E o Rui Tavares vai se candidatar à Bolsa.
O maior partido, não, bem, infelizmente, não é nem o tema, nem a língua, nem a vocação, mas, no entanto, noto que também ali há uma batalha pelo passado. E é esse propósito de tentativa de reconstrução da história, não só do Partido Chinês, mas vocês vão ver de algo mais do que isso, queria recomendar a leitura e a audição de dois textos por duas académicas chinesas muito diferentes. Na penúltima Foreign Affairs, uma académica dissidente chinesa chamada Kai Xia explica como se pode, ao defender a história do Partido Comunista Chinês, de repente ter um deslize e acabar fora do sistema e teve que se exilar nos Estados Unidos da América. E para quem compreenda francês, se forem ao site do Collège de France, ouvir as aulas de uma sinóloga chamada Anne Cheng, uma sinóloga franco-chinesa, acerca das tentativas de reconstrução nos últimos 10 anos da história da civilização chinesa, com financiamentos bilionários a escavações arqueológicas, para tentar provar, imaginem vocês, não só que a civilização chinesa tem os 4 ou 5 mil anos que se diz, embora na verdade não haja artefactos com tanto tempo, mas que tenha mais de 6 mil anos, é o objetivo de Xi Jinping, não só para o futuro, mas para o passado, porque a civilização chinesa tem de derrotar a civilização egípcia, que já não está cá para se defender. Mas pronto, então, dar estes conselhos sobre... A minha janela dá para as lutas pelo tamanho da história na China. Quem é que tem a história maior comparação entre civilizações?
Muito bem. Depois, quando partilharmos o episódio, vamos partilhar também as ligações para estas sugestões do Rui. Agora falo eu, também sobre... A minha janela também olha para longe hoje, olha para a Índia, onde há cerca de 3 meses decorrem manifestações de agricultores, um desafio, tem sido considerado um grande desafio ao governo de Modi. E no contexto destas manifestações foi detida uma ativista, uma jovem ativista chamada Disha Ravi. Está a ser acusada, não foi formalmente acusada, mas está a ser acusada de sedição por ter criado com outras pessoas um kit de ferramentas que partilhou nas redes sociais para ajudar estes agricultores que se manifestam, que estão acampados numa grande área nos arredores de Delhi. No fundo é um documento que diz às pessoas, entre outras coisas, que hashtags usarem, como participar, como organizar protestos, essencialmente um documento focado em como chamar a atenção internacional para os próprios protestos. O que aconteceu foi que um grupo destes manifestantes tentou chegar ao centro da cidade, tentou entrar no complexo histórico do Forte Vermelho, houve confrontos com a polícia e, portanto, na sequência disto vem a tal acusação absurda de sedição. Tem sido há muita gente naturalmente a pôr-se ao lado dela, mas é um caso absolutamente absurdo e que também pode chamar um bocadinho a atenção para estes protestos. Estamos a falar de milhões e milhões de pessoas que vivem da agricultura, que já não vivem bem e que consideram que coisas como uma série de leis de uma reforma vão passar a viver bem pior. É no fundo uma mudança de um sistema arcaico, é verdade, em que se baseia na definição de preços por colheita, numa subsidiarização das vendas dos produtos agrícolas. Disha Ravi chama-se a ativista. E eu vou agora passar para a Ana, que nos vai falar de um assunto sério, mas nem tanto.
Bom, eu acho que é um assunto bastante, bastante sério. Eu da minha janela vi com, vamos dizer, alguma surpresa, um exemplo de solidariedade e empatia para com os concidadãos, que foi dado pelo senador republicano Ted Cruz, quando o Estado que o elegeu e que os seus concidadãos o elegeram estava a sofrer a maior tempestade dos últimos 30 anos, em que 100 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade, 18 milhões de pessoas ficaram sem água potável, com uma dificuldade em sobreviver. O senador desse estado, eleito por estes concidadãos, decidiu apanhar com a família um avião para Cancún, onde pelo menos a família iria passar umas férias num resort de luxo. Esta foi uma notícia que correu o mundo, que fez um enorme alarde. O senador foi alvo de muitíssimas críticas e de facto, para aquele que representa a sua comunidade, parece-me uma atitude de, vou-lhe chamar, ética republicana duvidável, mas mais do que isso, Nós temos que olhar para o histórico deste senador, para a conivência com teorias da conspiração, para uma atitude de apoio a algumas ações que visavam os cidadãos e a credibilidade da informação. E a verdade é que numa situação difícil dos seus concidadãos, e que não é uma situação difícil qualquer, nós estamos a falar de temperaturas de 18 sim, graus negativos, em que as pessoas não tinham aquecimento em casa. E, portanto, qual é a primeira reação do ser humano? Sobreviver. E o sobreviver foi ir com a família para um resort de luxo em Cancún, no México. Como isto deu tanto alarde, ele depois regressou e disse que ia apenas deixar a mulher e as filhas a salvo, acompanhar, provavelmente porque elas não saberiam apanhar um avião e não poderiam ficar na sua casa a sofrer de frio, como todos os outros concidadãos ficariam. E, portanto, eu acho que não deixa de ser caricato quem vira a imagem do senador no aeroporto com uma máscara ultrapatriótica, com o símbolo republicano associado à bandeira dos Estados Unidos, mas, na verdade, está só a sair do país para ter melhores condições de vida do ponto de vista do aquecimento perante um Estado que o elegeu e que estava decretado com um estado de calamidade e de catástrofe. Portanto, não poderia deixar de dar este destaque, porque os comportamentos exigem alguma coerência àqueles que servem a causa pública.
E para o México, não é? Quer dizer, isto tudo começou com o Trump a dizer, eles do México, eles não mandam as melhores pessoas para cá, afinal era
e olha,
ao contrário.
Mandamos o Ted Cruz, não. Nós vamos fazer um pequeno intervalo antes de voltarmos à conversa. Vamos ter um convidado, Carlos Moedas, vamos discutir vacinas, ciência, inovação, União Europeia. Entretanto, apanhamos a boleia do Ted Cruz e vamos até Cancún, nas rádios do mundo. Até já.
Sofia, acho que podemos fazer até um bocadinho melhor do que isso, porque não basta ir a Cancún encontrar uma rádio, isso até é relativamente fácil, é preciso encontrar a rádio certa para uma ocasião especial. E é assim que temos para apresentar...
Sensibilizando o teu dia. Rádio Integridade.
A Rádio Integridade, que, lá está, emite a partir de Cancún e, como vinhamos do assunto que vinhamos, pareceu-me a rádio ideal para mostrar esta semana nas rádios do mundo. Nothing can hold us back. Nothing can tear us apart. E nada nos pode impedir de regressar de imediato à Rua do Mundo.
Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Como já tínhamos dito, temos um convidado connosco, o Carlos Moedas, ex-comissário da União Europeia para a Investigação, a Ciência e a Inovação, ex muitas outras coisas, mas atualmente administrador também da Fundação Carlos de Gulbenkian. Vamos discutir vacinas, vamos pegar no pretexto da reunião da semana passada do G7, em que Joe Biden trouxe os Estados Unidos de regresso a este esforço global na luta contra a pandemia, no caso oferecendo um investimento para uma das iniciativas, um dos mecanismos através dos quais a OMS e outras instituições querem garantir que uma parte considerável da população mundial é imunizada, em particular os países mais pobres, a COVAX. Portanto, o Joe Biden prometeu um investimento de mais de 3 mil milhões de euros, quando a União Europeia era até agora o grande financiador desta iniciativa. E vamos um bocadinho discutir esta, já falámos aqui anteriormente, mas apenas em destaques, este esforço global, esta geopolítica da vacinação. Carlos, eu começava, se calhar, uma pergunta mais aberta em relação à União Europeia. Temos falado muito sobre esta ideia de que a pandemia permitiu, de certa forma, à UE reencontrar o seu propósito, o seu caminho. Tentando ligar um bocadinho já com o tema que nos traz aqui da vacinação, pedia-lhe para comentar um bocadinho como é que a União Europeia se tem portado perante este desafio, que também teve de ser assumido numa altura em que os Estados Unidos estavam particularmente fora do seu papel habitual no mundo. Como é que tem visto a União Europeia e a atitude de liderança que tentou tomar neste esforço global de combate a esta pandemia?
É um grande gosto estar aqui com este painel fantástico e é sempre bom falar da Europa. E sobretudo falar da Europa num momento tão difícil como é este. E a Sofia perguntava-me sobre o que é que tem sido essa atuação da Europa. E é interessante que cada vez que vemos uma crise, que vem uma crise europeia, a Europa acaba-se por unir e acaba por se desenvolver mais através dessa crise, ou seja, avança através dessas crises. E neste caso nós vimos algo extraordinário, que foi a União Europeia a liderar aquilo que são as mudanças no multilateralismo através da vacina. E muitos estarão esquecidos que tudo começou com a Presidente von der Leyen lançando uma iniciativa global para as vacinas, que começou por levantar à volta de 8 mil, 9 mil milhões e que chegou aos 15 mil milhões. E que essa capacidade da União Europeia foi extraordinária, não só pelo montante, mas também porque criou uma nova maneira de olhar o multilateralismo. Um multilateralismo não só através dos governos, mas um multilateralismo que inclui todas as organizações, que inclui as fundações, que inclui a sociedade civil. E esse passo foi dado pela União Europeia. Obviamente tínhamos os Estados Unidos ainda liderados pelo Sr. Trump, mas a verdade é que esse primeiro passo foi essencial. E é bom relembrar que em 2014 já nós falávamos na Comissão Europeia sobre as pandemias e ninguém conseguia fazer nada. Eu lembro-me de conseguir levantar daquilo que era o programa de ciência 400 milhões para ajudar o CEPI, que é o centro mais evoluído na preparação contra estas pandemias. E rapidamente conseguimos dar a volta. Portanto, eu penso que há aqui algo de geopolítico na própria Ursula von der Leyen, que foi a capacidade de, com esta crise, aproveitá-la para conseguir, no fundo, moldar aquilo que eu penso que será um multilateralismo 2.0. Portanto, eu penso que isso, sem dúvida. Depois, obviamente, temos tudo aquilo que corre sempre mal quando somos 27 ou 28 à volta da mesa. É que é tudo mais difícil, é tudo mais lento, demora mais e basicamente a Comissão não tinha qualquer poder na área da saúde pública e, portanto, tudo isso demorou mais tempo. E é fácil criticar e é fácil dizer, mas as vacinas agora, e podemos falar exatamente do que se passou, mas realmente eu penso que a União Europeia mostrou essa capacidade e continua a mostrá-la e temos que defendê-la dessa maneira e por isso eu defendo com efusão.
Ana, queres saltar, juntar-te à conversa?
Sim, eu queria, em primeiro lugar, naturalmente agradecer ao Carlos por participar nesta conversa e a pegar precisamente na questão da ciência e do investimento europeu em matéria de ciência. Porque estas vacinas têm a particularidade de unir aquilo que é iniciativa privada, por parte das farmacêuticas e por parte de fundos privados, mas também o investimento europeu, que não é um investimento feito em meia dúzia de meses, é um investimento que tem um longo prazo, e aquilo que é a dimensão europeia na inovação e na ciência. Obviamente que comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, ainda somos muito mais contidos neste investimento. E aquilo que eu gostava de ouvir, até pela sua experiência como Comissário da Ciência, é a União Europeia soube capitalizar aquilo que fez em matéria de ciência para agora ter uma resposta do ponto de vista do apoio da negociação ou não? Ou aquilo que foi feito ficou muito aquém do que poderia ter sido a rentabilização do investimento, que o Horizonte 2020 é o caso mais, talvez, mais paradigmático?
É, Ana, eu acho que a União Europeia tem sempre esta capacidade que é nós capitalizamos, mas não comunicamos. E basicamente, aqui nós conseguimos fazer algo extraordinário e tudo começou na União Europeia. Se olhar para a grande revolução que foi esta mudança nas vacinas, as vacinas que até durante todos estes anos nunca tinham, eram sempre no fundo a mesma técnica, inserir um pouco da doença no braço das pessoas e depois os anticorpos eram criados. Nós temos duas pessoas, aliás, são todos europeus, aqueles que estão à frente desta luta e que foram aqueles que mudaram o paradigma. Foi o Stefan Bancel na Moderna, que é europeu, o Ingmar Herr na CureVac e o Uzur Sahin, que é um turco que vive na Alemanha, portanto um alemão de origem turca. E eles em 2014, eu conheci o Ingmar Herr, que veio à Comissão Europeia e diz: ninguém quer financiar a minha empresa. E nós perguntámos-lhe porquê, porque é que isso acontecia. Porque aquilo que eles queriam fazer era tão inovador que era, no fundo, eles queriam financiamento para uma empresa que era uma plataforma tecnológica a fazer biologia. E ninguém no mundo queria financiar isso. Ninguém no mundo, ninguém acreditava. E nós, que sempre acreditámos na União Europeia, na interseção das disciplinas, na intuição científica, fomos os primeiros a financiar o Ingmar Hurd, o CureVac, e ajudámos todas estas, o Usura Saine é bolseiro do European Research Council, e eles tinham esta ideia que eu achava tão bonita e tão intuitiva, que era dizer, aquilo que a Microsoft fez com as plataformas do MS-DOS, nós queremos fazer isso no mundo da biologia. E eu na altura perguntei-lhes porquê, eles diziam porque no fundo digital trabalha-se com o 0 e 1, e a genética, o código da genética, escreve-se com 4 letras, o A, o C, o T e o G. E nós aquilo que queremos fazer era uma plataforma que não vai fazer uma vacina, vai fazer todas as vacinas que nós quisermos. E eu acho que nós temos uma história tão bonita para contar, e no fundo todos olhamos para isto e pensamos que são os americanos, ou que são os chineses, ou que são os russos. Não, isto começa tudo na Europa, e como dizia um prémio Nobel holandês, a Europa, que o Ben Feringa dizia, a Europa é o único sítio no mundo que acredita na intuição científica. E portanto aquilo que nós não conseguimos foi contar esta história por palavras simples, que no fundo é uma história que engloba tudo aquilo que me apaixona na ciência, que é a interseção de tudo, das pessoas. O Stefan Bancel não é biólogo, o Ingmar Hurd não veio diretamente deste tipo de biologia, tudo é tão interessante, e foi na Europa. Eu acho que as pessoas não conhecem bem a história, e nós também, óbvio, o Rui sabe disso. Teve muitos anos na Europa, temos uma dificuldade enorme em contar as histórias por palavras simples.
Bernardo, queres...
Sim, claro. Queria cumprimentar o Carlos, em primeiro lugar, e agradecer-lhe a presença no nosso podcast. A minha pergunta é muito rápida, até porque eu estou com falhas na net. E é com pena que o faço, porque perdi aqui muito mais do que estes minutos. Tem a ver com esta competição estratégica entre grandes potências na produção, no investimento e na capacitação de chegar ao mercado o mais rapidamente possível. Junto aqui a China, junto a Israel no Médio Oriente alargado, junto a Rússia, junto a esta concertação de esforços no G7, portanto, Euroatlântico, o Japão também a bordo. Portanto, como é que tu vês esta competição através da vacina? Quer dizer, isto não é só uma geopolítica, é mais do que isso, já é o... Quem é que salva primeiro as economias para ganhar soft power à frente? Parece que é um bocadinho este o raciocínio. E como é que se criam as necessárias barreiras científicas para que não se ceda a qualquer vacina, mesmo que ela seja muito atrativa?
Bom, primeiro, o homem que eu mais gosto de ouvir sobre este tema das vacinas, que é o presidente do Wellcome Trust, o Jeremy Farrar, que é um homem interessantíssimo. Ele começa sempre por dizer que estamos aqui a falar de um bem público, não é? E portanto temos que defender um bem público global, que são estas vacinas, e que enquanto não tivermos o mundo todo vacinado, vamos continuar sempre a viver no problema. Ou seja, não, enquanto nós não tivermos essa capacidade de perceber que vamos ter que ter realmente um esforço global enorme, em que todos temos que contribuir, não vamos conseguir. Infelizmente a vida não funciona assim, e portanto temos visto aquilo que se tem estado a passar, e agora vemos que no G7 os Estados Unidos já vieram ajudar, mas é muito recente. Vemos o esforço feito pela Gavi, a COVAX, e tudo isso são projetos que já existiam antes e ajudados pela União Europeia, e aquilo que nós vemos é essa concorrência. Aliás, é interessante ver que a ciência não nos falhou, aquilo que nos está a falhar é a indústria, não é? É interessante, assim, não, aqui não foi a ciência que falhou, a indústria está-nos a falhar, sobretudo na produção, e eu acho que temos que conseguir ter essa união para o fazer. Agora, fazias uma pergunta um bocadinho mais complexa, que é, como é que nós temos a certeza que não é qualquer vacina? E eu acho que a maior segurança que nós temos, e que vimos durante a crise, e por isso a União Europeia também é criticada pelo bem e pelo mal, é a Agência Europeia do Medicamento, que tem sido crucial para evitar determinados riscos. e nós vimos aquilo que aconteceu com o Reino Unido. Aliás, é interessante as pessoas dizerem, no Reino Unido eles aprovaram antes. O Reino Unido, quando aprovou, foi em dezembro, ainda era parte da União Europeia. Portanto, todos os países da Europa poderiam ter também feito pelas suas autoridades locais o mesmo. E não o fizeram, porque decidiram que queríamos ter controle dos riscos através da Agência Europeia para o Medicamento e depois as autoridades nacionais têm as recomendações e fazem. E, portanto, isso demorou mais um bocado. E ao demorar, teve um custo político. Mas esses cuidados que na Europa são necessários, até pelos grandes movimentos, falávamos há pouco aqui também com a Susana Peralta sobre os anti-vax, aqueles que não acreditam nas vacinas, a Europa tem que ser aqui essa matriz de ter o máximo de cuidado de todos os riscos para que as pessoas estejam à vontade e que se sintam confortáveis com estas vacinas. Agora, eu acho que vai demorar para conseguirmos ter realmente aqui a capacidade de aprovação de vacinas que vêm de outras partes do mundo, e isso vai demorar, mas tem que ser. Mas neste momento aquilo que está a falhar não é a aprovação, mas sim a produção. Nós temos um problema gravíssimo de produção, em que não somos capazes de produzir aquilo que é necessário para vacinar o mundo todo, e portanto enquanto não tivermos as fábricas a produzir, e muitas delas têm que ter acrescentos, e ao fazerem as obras para o acrescento não conseguem produzir o que estavam a produzir antes, e portanto temos aqui um para-arranca. Mas penso que, antes de mais, estamos a falar de um bem público, e esse bem público tem que ser de acesso global, e a Europa deve ser líder nessa conversa com a indústria. E penso que agora, com o Thierry Breton, que é o novo chefe da Task Force para a produção das vacinas e que é um homem com grande experiência nesta área da indústria, eu penso que vamos conseguir dar aqui uma volta grande com a relação com a indústria e, no fundo, ser bullies com a própria indústria. Temos que obrigá-los, no fundo, a fazer mais. Isso é essencial. O Thierry Breton dizia há dois dias que a capacidade que estão a estudar e que ele está a conseguir discutir com os players é ter uma produção entre 2 a 3 mil milhões de vacinas por ano, já no fim do ano. E eu penso que isto vai ser exponencial e, portanto, é um excelente sinal.
Eu queria só aproveitar algumas das coisas que disse. Para já, para sublinhar uma coisa que não disse no início, que neste comunicado do G7, aparentemente por pressão da União Europeia, apareceu a ideia de bens públicos globais, não é? As vacinas descritas como bens públicos globais, precisamente. Estava a dizer que o que nos tem falhado é a produção. E é verdade, obviamente, mas já há aqui uma série de realidades que se sobrepõem. Estes números já não estão atualizados, mas no início de dezembro um estudo indicava que 25 nações, portanto as 25 nações mais ricas, com o equivalente a 14% da população mundial, tinham comprado já, portanto isto antes das vacinas estarem aprovadas, não é? A maioria, quando se sabia quais é que seriam as mais promissoras, 53% dos estoques total das vacinas que se apresentavam então mais promissoras. O que significava que havia países de médio e baixo rendimento que, mesmo que conseguissem, portanto, à margem destes mecanismos, não chegariam a tempo. Portanto, por exemplo, o Canadá, eu lembro-me do exemplo do Canadá, tinha encomendado doses suficientes para proteger 5 vezes cada cidadão.
Acho que era, Sofia, deixa-me interromper-te, mas acho que o Canadá foi o mais conservador de todos, encomendou 9. 9 per capita ali,
per capita. Por isso. Exato. Portanto, há aqui uma série de... Portanto, obviamente estes mecanismos estão a funcionar de uma maneira que nunca tinham funcionado e espera-se que se tornem mais fortes e mais eficientes, mas há aqui de facto uma disparidade muito grande, e a questão da produção, portanto, também nos traz depois a outras questões, a possibilidade de serem produzidos localmente, algumas destas vacinas e por aí fora. Mas acha que avançámos já o suficiente, e agora com o Thierry Breton e essas pensa que vamos conseguir ultrapassar estes fossos nesta altura desta estimativa, portanto, com estes números em dezembro, estimava-se que havia países que só em 2023, agora enfim já se avançou um bocadinho, mas que nunca seria possível com os dados da altura que os tais 20% da população mundial estivesse imunizada até ao fim deste ano, como a União Europeia tem defendido.
Não, a situação atual, em números, são basicamente, penso que à volta das 178, 179 milhões de doses produzidas no mundo. Disso, 53, 54 milhões estarão nos Estados Unidos, depois 41 milhões foram produzidos na China e na Europa são 33 milhões. E como reparou, não falei em África nem na América Latina. E isto mostra o problema daqueles que pensam que o mundo pode viver sem instituições de governança multilateral, não é? E eu penso que isto deve ser um wake-up call para todos, de pensar o que é que seria o mundo. Portanto, estamos num momento em que as instituições multilaterais são fracas, e estão fracas, porque muitos países as querem fracas. Imaginem se elas não existissem, isto é, com aquilo que temos. E imaginem na própria Europa, porque é bom que pensemos o que é que teria acontecido, por exemplo, se não tivéssemos a União Europeia, o que é que teria acontecido a Portugal? Qual era a nossa capacidade de negociação para obter doses para vir para Portugal? E eu acho que o meu gut feeling é, não tenho obviamente uma solução, mas é realmente, temos que acordar para o facto da importância das instituições supranacionais e do papel delas. Agora, eu acho que há aqui um papel de liderança, que eu espero que seja a Europa a ter essa liderança, nesta ideia que, do bem comum e do bem público, que é a vacina, e de conseguir, naquilo que é, por exemplo, a nossa maior oportunidade de relação com a África, e tudo aquilo que o Presidente Juncker trabalhou em relação a uma relação com a África diferente, de conseguirmos ser os primeiros a tentar realmente fazer essa ajuda, não de uma forma desorganizada e dizer temos aqui umas vacinas que ainda não foram aprovadas, como estamos a ver em algumas partes do mundo que estão a oferecer vacinas para aqui e para colá, mas tratar de igual para igual e conseguirmos ajudar o continente africano, que vai ser aquele que vai ter a maior dificuldade, e enquanto o continente africano não tiver vacinado, com a relação direta que nós temos com esse continente, portanto, nós não estamos protegidos. Portanto, fazer toda a Europa, amanhã vamos nos vacinar todos e depois podemos parar o mundo, não é? Não há aviões, ninguém viaja, claro. Mas, quer dizer, nós sabemos...
Ficamos cá fechadinhos na mesma.
Exatamente. E portanto, isso é uma situação... Eu penso que a minha mensagem, obviamente, não está tudo a correr bem, obviamente poderíamos fazer diferente, mas isto vai demorar tempo. E a Europa tem sempre esta atitude, que é difícil de explicar nos mídia, que é uma atitude de precaução, e que muitas vezes eu próprio a critiquei em certas alturas, mas que é necessária e que vamos ter que ter um pouco de paciência numa situação que não vale a pena pensarmos que toda a Europa tinha todas as vacinas e depois o mundo não tinha. Isso não servia para nada. Eu acho que os Estados Unidos e a China estão, de certa forma, também a realizar isso. Não devemos ter também nenhum preconceito em relação às vacinas que vêm de outras partes do mundo. Por exemplo, nós estamos a ver a vacina russa, por exemplo, a Sputnik, que está a ter alguns bons artigos no Lancet e noutras revistas, com muita credibilidade. E, portanto, a Agência do Medicamento também não deve olhar para isso de maneira política, mas sim de maneira totalmente técnica. Acho que devemos estar aqui a olhar de maneira técnica e conseguir ajudar o mais que podemos. Mas a situação, se esta é a situação numa pandemia e numa vacina, imaginem numa situação ainda mais grave, como é que estaríamos no mundo. É realmente assustador, porque o ser humano e os países comportam-se exatamente da mesma maneira. Cada um quer se salvar a si próprio, só que um bocadinho como o fenómeno quando nós vimos no princípio da pandemia que as pessoas iam ao supermercado comprar rolos e rolos de papel higiênico, não é? Não é racional, but it happens.
Claro. O assambarcamento faz parte da natureza humana, de certa forma. Sim, é preciso contrariar. Susana?
Sim, eu queria pegar, se calhar, outra vez nesta história de quantas vacinas é que foram encomendadas per capita. Eu não vejo isto de maneira nenhuma como um tema de assambarcamento, mas acho que não era isso que estavas a querer dizer, pois não, Sofia, quando falaste do assambarcamento, estavas a falar especificamente de papel higiênico, em termos de
sim.
Não, porque a questão de encomendar várias per capita era precisamente porque sabia que esses nós, claro, górdios na produção, isso já estava identificado há imenso tempo, não é? Sabia-se que ia demorar muito tempo, porque no fundo isto tem uma dimensão física, não é? Ou seja, para escalar a produção de uma vacina não é a mesma coisa que escalar a produção de um título de dívida, que é uma operação de zeros e uns. Lá está, a vacina é um objeto material, não é? E, portanto, isso foi isso que os países fizeram. Ao encomendarem muitas, estavam a tentar garantir que chegasse pelo menos, enfim, uma ou duas, consoante depois as vacinas, a questão das doses, não vamos entrar por aí. Mas uma coisa que a mim parece muito interessante num gráfico que eu vi uma vez no Financial Times e guardei carinhosamente, é que, na verdade, a União Europeia e o Reino Unido encomendaram praticamente o mesmo número de doses por cabeça, por habitante. Depois os Estados Unidos um bocadinho acima e então depois temos o Canadá. Mas depois, quando nós olhamos para o dinheiro que foi gasto per capita, e o que eu tenho aqui é o valor em libras, porque tirei do Financial Times, mas no Reino Unido foram mais de 25 libras por habitante e também nos Estados Unidos, mas depois na União Europeia não chegámos às 5 libras, ou seja, isto mostra que houve também uma vontade de poupar dinheiro não só houve uma vontade, parece haver, bem, em todo caso sugere que houve uma vontade e que houve uma concentração excessiva naquela vacina mais barata, que era a da AstraZeneca, e não é por acaso que nós agora nos encontramos nesta situação em que realmente, porque supostamente uma fábrica da AstraZeneca teve lá uma avaria, pronto, estamos... E a minha pergunta, eu acho, não sei se é bem uma pergunta ou é mais um desabafo, mas quer dizer, dá a ideia que a União Europeia... Com os nossos entraves institucionais na maneira de negociarmos, como o Carlos disse bem, a 28, também tem dois problemas. Tem o problema disto ter sido lento e de, na verdade, a União Europeia ter sido uma das últimas grandes potências a encomendar. Portanto, encomendámos já só em outubro, acho eu, quando os outros países já se tinham adiantado. Mas depois também fomos tacanhos no dinheiro que se meteu aqui. E é um bocadinho perceber se o Carlos, que está, parece tão otimista, sim, muito mais do que eu... Quer dizer, quando é que nós vamos verdadeiramente ter a União pronta para decidir rapidamente, não é? Porque esta demora a desenhar o esquema, porque esta demora a pôr o dinheiro em cima da mesa, que depois nos fundos nos vai custar, o que vai acontecer é que vamos ter outra vez um ano de 2021 em que a economia está a ir ao charco, em toda a União, e quando temos, enfim, a China já cresceu o ano passado, os Estados Unidos provavelmente vão crescer este ano, o Reino Unido também, e isso é algo que me deixa preocupada, porque no fundo qual é que vai ser esse papel que nós gostamos de ter de farol do mundo e que o Carlos trouxe aqui tão, tão brilhantemente, mas será que nós vamos conseguir mantê-lo com estes entraves permanentes que depois acabam por nos limitar a nossa economia, a nossa sociedade, não é?
É uma pergunta difícil, porque eu não tenho todos os dados, Susana, mas acho que, pronto, primeiro havia uma ideia de evitar guerras comerciais entre os próprios países europeus, e eu acho que isso era excelente. Depois, pusemos a cargo desta negociação, estava uma especialista de trade, portanto era uma senhora que vinha da área da DG Trade, e portanto com a capacidade negocial de alguém que está nessa área. E ela tinha uma ideia, e eu acho que essa ideia é boa, de poupar dinheiro aos contribuintes. E, no caso, o número que eu sei é o caso da negociação da vacina da Pfizer-BioNTech, que o preço que estava marcado para começar eram de 54, 55 euros por dose, e a negociação da União Europeia levou... a que conseguíssemos comprá-la a 15,5 euros por dose. Estamos a falar de uma negociação que, quer dizer, do ponto de vista negocial, é bom, não é?
É um sucesso, sim.
É um sucesso. Agora, o que é que isso quer dizer, que é o que eu penso que estás a pensar, Susana, é o que é que isso quer dizer depois em termos do outro lado, que diz, bom, mas se o Reino Unido me comprou mais caro, eu vou-lhes levar primeiro do que aqueles que me compraram mais barato. Mas mostra também o problema, e agora era quase mais uma pergunta para ti como economista, de o tal bem público e termos aqui uma capacidade de negociação. Quando eu vi estes números, achei estranho, não é? Como é que se consegue negociar de 54 para 15, o que é uma diferença brutal, e portanto eu acho que quando a negociação foi feita só poderia parecer um grande sucesso. Mas depois o pior é que as vacinas não apareceram.
Não apareceram.
Não apareceram, não é? E eu acho que é muito difícil para um funcionário da Comissão Europeia, um bom funcionário, quer fazer exatamente isto. Só que estávamos aqui, no fundo, numa, num campo que nunca tínhamos estado, ou seja, a negociadora nunca tinha estado com este tipo de negociações, era um task force que nunca tinha trabalhado numa área sensível. Eles costumam fazer isto para tratados comerciais e, portanto, não estão aqui a falar exatamente da mesma coisa. Mas pronto, é só para tentar, só estou a tentar explicar o reasoning behind, não é? O que é que estava por detrás.
Está bem, isso é interessante, porque eu sempre associei este número baixíssimo de gastos per capita a uma excessiva concentração na AstraZeneca, mas o que Carlos está a dizer é que também tem que ver com uma capacidade, com uma maior negociação que a União Europeia conseguiu preços, que provavelmente negociou mais os preços, vamos dizer, do que as outras potências, o que provavelmente depois nos deixou numa situação precária posteriormente, não é? Quando as vacinas chegaram, deram prioridade a quem tinha pago mais. Não, isso é óbvio que do ponto de vista... Mas isso remete-nos para aquilo que já discutimos anteriormente, que é evidente que um problema destes só se resolve com instituições multilaterais, não é? Nós não podemos tratar uma pandemia, que é um problema global, com os países a puxar cada um para o seu lado. E isto é um efeito disso. O que é pena é ser um efeito disso em que a Europa está a sair a perder. Obrigada.
E depois é sempre muito fácil culpar, não é? E eu acho que... é fácil, ou seja, quem já teve, é muito fácil culpar um funcionário público europeu, e portanto isso também faz com que às vezes a ação do próprio funcionário público europeu tenha tantos cuidados para não ser atacado que depois também perde graus de liberdade.
Pois,
e aqui não estou a defender nada, né? Então,
isso é um fato. Mas isso tem a ver com aquilo que eu estava a dizer, não é? Que isto tem sempre umas instituições um bocado perras. A União Europeia é perra.
Pois,
e isso faz parte desse problema, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é como dizia o Van Rompuy, que era um grande poeta, para além de ser presidente do Conselho, era que a alternativa a isso é realmente muito pior, não era a guerra, não é? Ele tinha um discurso
contra
a
guerra, não, claro, obviamente. Muito
bonito. Mas a verdade é que tudo demora um pouco mais tempo. Mas, por exemplo, repara, na história da AstraZeneca, em que o Reino Unido consegue aprovar antes, decide dar a todas as pessoas, mesmo os mais velhos,
acima dos 65
anos, depois a Agência Europeia de Medicamento vai dizer: nós não temos dados suficientes e, portanto, temos dúvidas sobre dar a vacina a alguém que tem mais de 65 anos.
É verdade.
E, portanto, no fundo, o Reino Unido tomou mais risco. Agora, is it good or bad? É melhor
do que tomar? Pois, isso é.
Não sei.
Não, é verdade que a Agência Europeia do Medicamento foi mais conservadora do que as suas congéneres, isso é evidente.
Eu queria começar por notar este momento enternecedor. Nós aqui na Rua do Mundo espreitamos muitas vezes pelas janelas uns dos outros e sabíamos que a Susana tinha cartazes do Zenapá 2000 em casa. Mas também havia umas folhas cor salmão que a gente não percebia bem e agora é que a gente percebeu, são gráficos do Financial Times que ela recorta. E apoio ao lado os seus pósteres do Manuel João Vieira. Pá, acho
é isso mesmo, mais. Que é horrível.
Olha, Carlos, a União Europeia é um objeto um bocadinho paradoxal. Nós passamos o tempo todo preocupados com o euroceticismo e, na verdade, a grande lição que o último ano nos dá sobre a União Europeia é que um problema maior do que o ceticismo sobre a União Europeia são, na verdade, as esperanças que as pessoas têm naquilo que a União Europeia pode fazer por causa da sua escala e por causa do sentido que a ideia faz, mas que não se encontram, quer dizer, depois vertidas em nenhum tratado. Ainda antes dos políticos terem chegado a acordo sobre gerir a pandemia, tanto quanto possível, de forma coordenada, as pessoas diziam: onde está a Europa? E era difícil explicar, repara, a Europa não tem competências na área da saúde pública. Portanto, esse é o primeiro paradoxo. Há euroceticismo, sim, mas depois também há expectativas acerca da União Europeia que são difíceis de cumprir. Há uma dificuldade em pensar rápido, pensar grande, e mesmo quando se pensa rápido e grande, a vender. Há bocadinho estavas a falar do Thierry Breton, ele tem uma imagem da sonda Perseverance, que chegou agora a Marte, com bandeirinhas europeias. O laser é italiano, a câmara é francesa e é espanhola, mas a verdade é que a sonda é da NASA. E toda a gente diz que a sonda é da NASA, não é? E, portanto, assim não vamos lá, porque política é também propaganda. O Boris Johnson perdeu, esse é o segundo paradoxo. A Comissão Europeia é muito boa naquilo que também a tolhe mais, que é o procedimentalismo. Quer dizer, quando é para negociar um acordo de Brexit, eles deram lá, sei lá quantas voltas, o Barnier, à volta dos negociadores britânicos. E se não houvesse pandemia agora, o que estaríamos a ler acerca do Brexit era uma completa cedência por parte do Reino Unido nas pescas, naquilo que mais queriam. Mas como tu próprio explicaste, esse procedimentalismo às vezes é um inimigo. Porque a União Europeia tem dificuldade em pôr os comissários, não foram criados para isso, e os políticos nacionais, porque só pensam à escala nacional, a pensar em objetos de desejos políticos grandes. Portanto, eu creio que isto, no fundo, é um introito para dividir a coisa em duas partes. Será que só através, por exemplo, de uma eleição direta, ou mesmo indireta que seja, da presidência da Comissão, podemos ter alguém que tenha o tipo de legitimação democrática que permita a essa própria pessoa, ele ou ela, lançar os seus objetos de desejo político e com eles mobilizar a cidadania europeia? Porque nitidamente, quer dizer, eu penso que sem essa falta de legitimação política é difícil. E segundo aspecto, que objetos de desejo político deveriam ser esses? Tu trabalhaste muito com a Mariana Mazzucato, que foi, se não me engano, tua, digamos, assessora especial, não é? Conselheira especial na Comissão Europeia, e ela vai agora publicar um livro sobre a economia de missão. Como missões, a chegada à Lua, a construção da segurança social nos Estados Unidos, a eletrificação dos continentes, ajudam a economia a avançar em conjunto. Que tipo de objetos de desejo político achas tu? Quer dizer, bem, ok, vais dizer combater as alterações climáticas e a digitalização. Mas eu queria era, dentro de coisas tangíveis, dentro disso, que tipo de objetos de desejo político, tu que estiveste num lugar onde te passaram muitas propostas pelas mãos, poderão ser mobilizadores? Nos transportes, na digitalização, na maneira como nós podemos viver amanhã, na maneira como podemos reorganizar as nossas cidades, o que é que a Europa pode fazer que alguém que tenha essa legitimação democrática, se a vier a ter, poderia com isso mobilizar os cidadãos?
Essa pergunta é muito interessante e fez-me pensar aqui em várias histórias. Uma delas foi quando, a uma dada altura, a NASA anunciou, estava eu na comissão, a descoberta de sete novos planetas, dos quais dois ou três poderiam ser, ou tinham hipóteses de ser, habitáveis. E nós ficámos espantados, como é que a NASA fez isto, o que é que se está a passar? E eu achei uma coisa estranha, era que o projeto que a NASA anunciou chamava-se Speculoos. Eu achei estranhíssimo como é que um projeto americano. E depois viemos a descobrir que era um belga, que do Speculoos é aquelas bolachas.
É, que são aquelas bolachas europeias.
E era um belga que eu depois conheci, que tinha, no fundo, o projeto era um projeto do European Research Council, mas ele não tinha telescópio. E então alugou, ou seja, pagou para ter o telescópio da NASA e assim fez o seu trabalho. E, portanto, a NASA, para além de ter alugado o seu telescópio e ganhou com isso, conseguiu ainda por cima ser aqueles que anunciaram muito mais depressa do que nós. E eu penso que isso mostra esses problemas de comunicação e a incapacidade que temos de ter esses objetos, como tu lhe chamas muito bem, de desejo político. E eu, quando olho para aquilo que foi o trabalho que tentámos fazer com a Mariana Mazzucato, aliás, o livro ela já mandou-me no outro dia, portanto penso que já está à venda, que se chama Mission Economy, e em que o quinto capítulo desse livro conta a história do que fizemos e a história daquilo que nós queríamos fazer era, no fundo, encontrar missões como aquelas que foram, a que foi o moonshot americano, quando o Kennedy disse que eu vou pôr um homem na Lua, não é? E essa é uma das, eu diria, mais brilhantes comunicações sobre ciência, porque aquilo não tinha nada a ver com pôr o homem na Lua, mas isso criava um objeto extraordinário e um desejo extraordinário das pessoas, quando os spillovers daquilo que foi esse projeto não têm nada a ver com ter o homem na Lua, desde novos testes, a novas máquinas, a novos computadores, tudo isso saiu do projeto Apollo, mas ele criou isso. E há uma história que eu adorava contar, que era quando o Kennedy vai visitar o Cape Canaveral e chega e está um homenzinho a limpar o chão. Ele olha para o senhor e diz: "So, what are you doing here?" E ele está a varrer, olha para o presidente e diz: "Mr. President, I'm helping to put a man on the moon." Não é? E eu acho que isso é que é o supra da ciência, quando a ciência é tão forte e tão desejável esse objeto, que o próprio que estava a varrer estava ali com uma missão, com um purpose. Então aquilo que nós tentámos fazer e que agora continua, mas cá está muito com aquela maneira europeia, o nosso sonho era ter 5 missões europeias de coisas que tocassem as pessoas, não é? Que era, por exemplo, ter uma missão sobre dizer às pessoas: dentro de 10 anos, na Europa, ninguém vai morrer de cancro, não é? E eu acho que isso tocaria às pessoas, é algo que as pessoas sentiam. E, ou ter a missão de dizer: nós vamos ser na Europa os primeiros a ter o primeiro avião totalmente elétrico para fazer voos domésticos na Europa. E as pessoas iam dizer: uau! E sentiam isso, não é? E portanto eu acho que foi um trabalho que no fundo teve essa importância, mas depois era necessário que ele tivesse sido agarrado pelo presidente ou pela presidente da comissão, e não foi, portanto não tem o mesmo impacto. Mas a Mariana fez um trabalho extraordinário de escrever um bocadinho os passos, porque nós, aquilo, o nosso sonho era, tínhamos aqui os Sustainable Development Goals, que são muito vagos, muito macro, depois temos que ir de uma forma granular até objetivos da Comissão Europeia e depois missões que estão já muito perto das pessoas, e essas missões contribuem para isso, porque o problema hoje é que nós falamos em coisas muito vagas para as pessoas. Vamos lutar contra as mudanças climáticas e as pessoas ficam desarmadas, não? E portanto, se a Europa tivesse essas missões e as conseguisse comunicar dessa maneira simples. Outra que estudámos muito, que era, porque estávamos muito próximos, nós temos muita coisa sobre o Alzheimer já feito, e era conseguir curar o Alzheimer, porque isso as pessoas têm um orgulho enorme, e a saúde nesse aspecto é realmente a melhor maneira de comunicar. E é interessante porque, no fundo, depois a Mariana tem desenvolvido o tema, e dizer que o moonshot de hoje não é the moon, mas é the earth, é a Terra, é um earth shot. E, portanto, na Terra, quais são essas missões? Mas, obrigadinho, Rui, por te relembrares disso, porque foi um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz com a Mariana Mazzucato, que é uma economista fantástica e uma mulher com uma força incrível. E, portanto, trabalhámos muito e foi muito bom.
E em termos de coisas, quando falamos de coisas tangíveis, nomeadamente ao nível dos transportes, aqui há uns tempos uma universidade austríaca propunha para aproveitar o facto da Europa ter uma enorme facilidade de captação de dívida, até agora por utilizar, e agora finalmente com dívida comum, propunha ligar todas as capitais europeias em comboio ultra rápido ou em, no caso das que são em ilhas, evidentemente, por novas linhas de férreos. Tu vês hipótese de esse tipo de coisa que é tangível no dia-a-dia e pode ser utilizada por milhões de pessoas no dia-a-dia, finalmente criarem uma rede de transportes europeia que não exclua capitais nem países? E que possa ir, por exemplo, aos Balcãs, que ainda não entraram na União Europeia, e de certa forma ajudando a fazer uma política de proximidade feita de solidariedade concreta, como dizia o Schuman, no fundo, no início disto tudo.
Esse tipo de projetos é mais complexo, porque ele, ou seja, era desejável, e eu espero que se consiga, mas tem variáveis de controle nacional que fazem com que eles sejam muito mais difíceis. Talvez fosse mais fácil para a União Europeia criar algumas missões sobre as quais tem um controle direto através de um orçamento direto. E para isso a ciência era ideal. Por exemplo, uma das missões que saiu deste estudo e que agora está a ser tratado pela Maria Gabriel, é a nova comissária, é ter 100 cidades na Europa carbon neutral, não é? Como é que nós construímos uma cidade que seja totalmente neutra em carbono e dar esse exemplo ao mundo de conseguir ter 100 cidades até 2030 que sejam totalmente neutrais em carbono. Portanto, esse tipo, por exemplo, é quase mais fácil ter uma relação direta entre a Europa e as cidades do que propriamente entre a Europa e depois os governos nacionais para construir linhas de caminho de ferro, etc. É muito mais complicado, mas seria sem dúvida um projeto fantástico, mas duvido que conseguíssemos fazê-lo dessa maneira.
Obrigado, Carlos.
Muito obrigada. Eu imagino que toda a gente tivesse mais perguntas, muito, mas de mais. Facto já estamos a ultrapassar o tempo e terminámos com chave de ouro. Mais uma vez, muito obrigada, Carlos, por ter estado connosco. Nós despedimos. A Rua do Mundo volta para a semana. Lembrar só que a Rua do Mundo era o antigo nome de uma rua no centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, por onde desde sempre passam todos os dias muitas pessoas, todos os lugares. Nós voltamos para a semana na Rua do Mundo.
Rua do Mundo é um programa de Bernardo Pires de Lima, Ana Santos Pinto, Sofia Lorena, Rui Tavares e Susana Peralta. Como sabe, desde o regresso do programa para uma segunda vida, que esta Rua do Mundo tem estado sempre espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes. O que queremos mesmo é um dia podermos estar juntos, todos, na mesma rua do mundo. Eu sou Marco António, produtor e editor do programa, com o apoio técnico da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é do Somersault. Não se esqueça que nas notas escritas que acompanham este episódio estão as ligações para as duas sugestões feitas pelo Rui Tavares durante o programa e que pode contactar a equipa pelo e-mail podcastrudomundo@gmail.com. Já sabe, se gosta do que está a ouvir, pode deixar-nos umas palavras e umas estrelas nas avaliações do iTunes, Apple Podcasts, e pode partilhar com os seus amigos os episódios da Rua do Mundo. Mostre-lhes onde é que eles podem ouvir, por exemplo, no Spotify ou noutra aplicação de podcasts. Todos são bem-vindos a conhecer a Rua do Mundo. Voltamos para a semana.